Um dia, um jornalista, ao entrevistar uma mãe de santo, perguntou: "Quantos filhos sua casa tem?" A senhora não lhe respondeu como ele esperava. Disse que ele deveria acompanhar as atividades do terreiro na próxima semana, que ele teria sua resposta. E assim foi. No sábado, pouco antes de iniciar os trabalhos, estava lá, sentado na assistência, observando tudo. Viu que havia mais ou menos uns 40 médiuns. Quase todos estavam na corrente, prontos para agir, e aproveitavam este momento que antecedia os trabalhos para mostrar uns aos outros suas roupas novas, colocar algum assunto em dia. Mas notou também um grupo de 5 médiuns, que estavam em plena atividade, arrumando as coisas para o início dos trabalhos. O trabalho foi muito bonito e alegre. Quando terminou, viu a grande maioria dos médiuns se apressarem em se retirar. Uns porque queriam chegar logo em suas casas, outros por terem algum compromisso. Notou mais uma vez o mesmo grupo de 5 médiuns que organizavam no início, agora eram os que começavam a limpar e organizar depois dos trabalhos. Na segunda-feira, haveria um momento de estudos no terreiro, e ele foi convidado ao chegar ao local. Chovia muito e percebeu que menos da metade da corrente se fazia presente, e notou novamente que aqueles 5 estavam lá. Na quinta-feira haveria um trabalho na linha do Oriente e também passaria um jogo da seleção na TV. Novamente notou que bem menos da metade da corrente compareceu, mas os 5 estavam entre eles. No sábado, estava lá novamente, sentado na assistência, e viu-se repetir o que aconteceu na semana anterior. Os 5 médiuns fazendo os preparativos para o início dos trabalhos e também começavam a limpeza assim que o trabalho se encerrava. E no final dos trabalhos, que foi chamado pela mãe de santo, que perguntou: "Conseguiu descobrir quantos filhos de santo tem em nossa casa?" "Contei 43, minha mãe", respondeu o jornalista. "Não, filhos verdadeiros, eu tenho 5. São aqueles que estavam presentes em todas as atividades da casa. E os outros?" "Os outros são como se fossem sobrinhos, de quem gosto muito e que também gostam da casa, mas só visitam a tia se não houver nenhum outro atrapalho ou programa melhor. E mesmo vindo várias vezes, ficam contando as horas para os trabalhos terminarem." O rapaz, muito sério, perguntou: "E por que a senhora não impõe regras para mudar isso?" "Meu filho, a Umbanda não pode ser imposta a ninguém. Tem que ser praticado com entrega e amor à religião. Não pode ser obrigação. Ele deve nascer no coração de cada um. E o mais importante, a Umbanda respeita o livre-arbítrio de todos os seres. Salve a Umbanda!"
Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar. Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar.
Saravá, povo do Axé! Eu sou o Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. Já vou começar o programa pedindo desculpas pela voz de pato, mas eu tô um pouco resfriado e precisava gravar do mesmo jeito e não consegui me recuperar e recuperar a voz para poder fazer o programa para vocês. Mas é isso, vamos dar andamento, vai do jeito que der, mas a gente vai gravar o programa aí para vocês. E hoje eu vou falar sobre um assunto que foi colocado na minha enquete que eu faço em todos os programas que ficam lá disponíveis no Spotify, onde você pode pedir um assunto, né? Você pode colocar algum assunto que você queira que seja abordado aqui no podcast. E esse assunto ele foi solicitado aí, um pedido para falar sobre o que é preciso para ser um dirigente na Umbanda. Já pegando aí uma carona no texto que eu li agora no começo, na introdução do programa, para ser dirigente na Umbanda, uma coisa que a gente precisa com toda certeza é ter muita paciência e entendimento, né? Como vocês puderam ver nesse texto, nesse conto que eu li para vocês no começo, fica claro que é assim. Nem todo mundo que está dentro do terreiro, onde você vai ser dirigente, onde você já é dirigente, está na mesma vibe que você. Então é muito comum você estar muito empolgado no começo, principalmente no começo, né? A gente, quando vai iniciar alguma coisa, então, além do medo, vem aquela vontade de fazer, né? Então, quando você vai organizar, por exemplo, uma festa, uma homenagem a algum orixá, alguma coisa nesse sentido, ou fazer até mesmo trabalhos mais fechados, que não tem tanto o glamour de uma gira aberta com as pessoas ali, rola bastante a falta, né? A falta das pessoas. E a gente precisa entender que, assim, isso é normal, né? Como o próprio texto diz, a Umbanda, ela respeita o livre-arbítrio e ela não pode ser uma obrigação. E eu tenho isso muito gravado dentro de mim, a necessidade de que não se torne uma obrigação para ninguém estar ali. Isso é falado pelos meus guias nos trabalhos, e é falado por mim também. A partir do momento que se tornou uma obrigação, eu acho que é preciso mudar, é preciso procurar um outro local, ou até mesmo se afastar da religião, se for o caso, na forma de médium na corrente, né? No caso de pessoa que trabalha, que se dispõe a oferecer o seu corpo como um instrumento para que as entidades e os orixás possam vir à Terra para fazer um trabalho de ajudar, de orientar as pessoas. Então, acho que essa é a primordial, ter paciência no trato com as pessoas e no entendimento de que nem tudo vai ser do jeito que você sente que tem que ser, do jeito que você gostaria que fosse. As coisas vão acontecer como elas devem acontecer. Um segundo ponto que eu queria falar aqui é ter essa missão. Eu vejo por aí muitas pessoas buscando o curso de sacerdócio, querendo abrir casa e fazer acontecer. Gente, assim, na boa, eu sei que essa foi uma escolha do meu espírito antes de reencarnar, mas, assim, hoje, aqui, não seria uma escolha minha. Eu amo a Umbanda, eu amo trabalhar com os meus guias, eu amo estar dentro do terreiro, mas a responsabilidade de dirigir os trabalhos é um fardo muito pesado, muito pesado. Então, se não fosse algo que estivesse realmente no meu caminho, eu evitaria de todas as formas. Então, acho que, assim, antes de você buscar fazer curso, né, para poder abrir terreiro, pensar bastante que, assim, você vai lidar com vidas, né? As pessoas, quando elas entram para o terreiro, elas acreditam em tudo que você vai falar, elas vão seguir aquilo que você tem para falar, e é importante que você não esteja num mau momento, ou que você não se permita deixar o seu lado pessoal tomar conta e à frente do seu lado espiritual como dirigente quando você estiver tratando com alguém. Porque quando você é dirigente, você é 24 horas dirigente. Você não vai ser dirigente só quando você está lá vestindo branco na frente do Congá, na frente de todo mundo. Seus filhos vão te procurar, as pessoas que estão ali no terreiro vão te procurar a qualquer momento do dia. Isso pode acontecer de madrugada, como pode acontecer numa manhã de domingo, por exemplo. Então, você vai ter que lidar com aquilo. Você não pode virar as costas para as pessoas. Então, a missão, ela é muito grande. Então, eu acho que se não foi passado pelos seus guias, se não foi trazido pelos guias do seu pai ou mãe de santo, alguém acima de você dentro da hierarquia do trabalho que você começou, porque ninguém começa como pai de santo, a gente começa, obviamente, na casa de alguém, não faça, não vá atrás disso. Porque além de prejudicar a si mesmo, você pode estar prejudicando outras pessoas. Às vezes você vai dar uma invertida em alguém, você não está num momento legal, e aí você não entende que a pessoa, ela não está se importando muito com o que você está sentindo naquele momento, porque ela está sentindo a necessidade dela, né? E isso parece um pouco egoísta, e até pode ser, mas as pessoas são assim, né? Então, eles não vão se preocupar com o que você está passando naquele momento. Muito poucos vão fazer isso. Muita gente simplesmente vai jogar os problemas dela nas suas costas e você vai ter que lidar com isso. E essa é a missão. Então, não tô reclamando, tô falando que, o que vai acontecer. E se você não tiver preparado para isso, você vai tratar aquela pessoa mal e você pode prejudicar ela ou levar ela até fazer uma besteira, dependendo da situação. Outro ponto muito importante, você vai ter que aprender a lidar com diferenças, né? Com pontos de vista que não são iguais ao seu. Às vezes você tem uma forma de falar, às vezes você tem uma forma de entender determinadas situações, mas dentro do terreiro você vai ter ali 30, 40 pessoas que vão conversar e que vão querer dar opinião também, talvez não em tudo, é óbvio, mas vão querer opinar. E é importante que você saiba lidar com isso, você saiba lidar com as variadas formas e personalidades das pessoas, porque você vai ter desde o médium que entra mudo e sai calado, até o médium que entra fazendo brincadeira e sai dando cambalhota. E assim, você vai ter que lidar com isso, você vai ter que respeitar o espaço de cada um, o momento de cada um e a forma que cada um é. Então é muito importante ter essa visão, ter essa noção de que você tem que lidar com variadas personalidades, com pessoas que acreditam muito no próprio potencial, chegando até mesmo a ultrapassar a barreira do ego e acabar fazendo besteira com isso, até pessoas que têm um puta de um potencial, que estão com os guias ali firmes, que ela tá firme, mas ela, por não ter uma autoestima elevada, não acredita em si mesma e você vai ter que trabalhar isso. Então, você vai lidar do 8 ao 80. Vai ter gente que chega no terreiro, a pessoa não tá passando nem gripe, não tá pegando nem gripe, mas diz que tá pegando orixá, que tá pegando a entidade na cabeça dela. E como lidar com isso sem humilhar a pessoa, sem fazer diminuir a pessoa e sem fazer com que ela se afaste do terreiro por conta disso, né? Então, a gente precisa ter muito tato, precisa ter conhecimento e baseado nesse conhecimento você vai saber lidar com aquela pessoa, saber conversar com ela, fazer com que ela entenda que aquilo que ela está fazendo é errado. Às vezes a gente faz isso sem que a pessoa mesmo perceba, a gente vai moldando ali, lidando com ela e é muito importante que você permita que os seus guias também façam essa atuação para impedir aquela pessoa de atrapalhar o destino de alguém, de falar alguma besteira para alguém, né? Então, é muito importante saber lidar com as diferenças. Um outro ponto que eu acho também essencial é a entrega. A gente precisa ter uma entrega absurda, porque, como eu falei anteriormente aqui, 24 horas de dirigência, né? Não é 3, 4 horas de gira. É todo dia, é o tempo todo, é estar disponível ali, às vezes estar num momento de família e ter que sair de lado para conversar com alguém, para escutar aquela pessoa, para orientar aquela pessoa. Então, a entrega é essencial, saber que você vai ter que se entregar é essencial, saber que você tem que estar lá 24 horas é essencial e as pessoas precisam ver isso em você. Às vezes chega momentos que parece que você vai explodir porque você já tem os seus problemas e aí vai agregar o problema de outras pessoas. Isso quando você já não sente o problema chegando antes dele mandar uma mensagem, por exemplo. Quando você simplesmente tem a intuição de que fulano não tá legal e aí você vai lá e manda uma mensagem, pergunta como é que tá, só para confirmar aquilo que você já sentiu. Porque assim, quando você é dirigente, quando você se entrega de fato para aquela missão, quando você está ali realmente pela missão, você cria vínculos espirituais com aquelas pessoas, cria laços e ligações que elas ultrapassam a barreira da carne. E isso vai reverberar totalmente na forma com que você recebe as informações de problemas ou de felicidade. Então, não tem só o lado ruim, tem o lado que você participa de várias vitórias, né? Então, cada conquista de uma pessoa que está lá dentro do terreiro é uma conquista sua. Cada vez que eles comemoram algo, você comemora junto com eles. Então, é importante ter essa noção de que, assim, você divide a vida da pessoa, né? Óbvio que você não vai entrar no campo pessoal. Muitas vezes, a pessoa mesmo vai se afastar nessa parte, mas vai ter outras vezes que ela vai chegar e vai contar e você acaba se envolvendo, lógico, de forma respeitosa, sempre buscando o melhor para aquela vida, né? Para aquela pessoa. Outra coisa que eu acho importante citar aqui é a busca do conhecimento. A gente nunca sabe tudo. A gente nunca vai saber tudo. Pode estudar a vida toda e a gente não vai conhecer tudo da espiritualidade, sobre os orixás, sobre os guias. Isso é uma coisa que não vai acontecer, então você nunca pode parar. É sempre importante estar buscando, sempre importante estar tentando conhecer mais, sempre importante questionar a si mesmo. Então é uma coisa que eu faço muito, que é buscar o conhecimento, buscar entendimento, buscar saber por que que as coisas são feitas, por que que eu posso fazer assim e não posso fazer assado, porque as pessoas, além de perguntarem, elas querem ver em você a firmeza de alguém que sabe o que está fazendo. E quando você sabe o que você está fazendo, as pessoas percebem que você sabe o que você está fazendo. E isso faz com que elas acreditem em você. E elas acreditando em você, elas vão reforçar as suas magias, os seus trabalhos, para que eles deem certo. Outra coisa que precisa ficar claro para todo mundo é o amor, né? Eu acho que eu falei de entrega, eu falei da missão, falei da paciência, da busca, mas assim, é um fator que, se não tiver isso, em algum momento você vai desistir dessa missão, vai faltar a entrega, vai acabar a paciência. É o amor. O amor pelo sagrado, o amor por estar ali, né? Então, sem amor a gente não consegue cultuar os orixás e as entidades de forma correta dentro da Umbanda. O amor, ele é a base para um bom andamento do terreiro, o amor é a base para que você seja um bom dirigente, o amor, ele vem para permear todas as suas ações dentro do terreiro. Então, é preciso amar literalmente tudo. Desde limpar o chão até a hora da incorporação, tudo tem que ser feito com amor, né? Eu e a minha esposa, que somos dirigentes, né, lá no terreiro, a gente costuma brincar que, assim, pode faltar todo mundo na gira, ou num trabalho fechado, ou num dia de fazer arrumação ou limpeza do terreiro, que se a gente for lá, a gente vai dar conta. Porque a gente ama aquilo que a gente faz. Então, assim, é óbvio que vai fazer falta pra mim, no lado pessoal, as pessoas, assim como faz falta quando elas faltam. Mas eu entendo o lado de cada um. Não deu pra ir, ficou doente, tinha uma viagem pra fazer, algo nesse sentido. Mas, assim, o que eu posso garantir pros meus guias e pros guias que estão lá no terreiro, que não são só os meus, é que eu sempre vou estar lá. A não ser que eu seja impedido de ir, igual quando eu estava internado na UTI. Aí não tinha como eu sair, mas com certeza em espírito a minha energia estava trabalhando lá junto com o pessoal na gira. Mas fora isso, se tiver eu e a assistência sozinho, eu bato palma, trago o guia em terra e ele vai trabalhar e ele vai ajudar e ele vai dar consulta. Isso é algo que eu tenho muito dentro de mim e que, graças a Deus, nunca precisou acontecer, mas que se acontecesse, eu faria do mesmo jeito, não deixaria de tocar uma gira por conta disso. Porque os personagens mais importantes da gira não somos nós, são as entidades. E se a gente tiver uma pessoa lá para ser instrumento da entidade, ela vai chegar e ela vai trabalhar. Outro ponto que precisa ser lembrado aqui, e eu acho que é o último ponto que eu vou falar, é a fé. A fé, ela vem junto com o amor e é de extrema importância que exista a fé. A fé no guia, a fé no orixá, a fé em você mesmo, de que aquilo que você faz dentro do terreiro, aquilo que você faz no chão sagrado do seu terreiro, vai ajudar o próximo, vai ajudar as pessoas e vai ajudar você, é óbvio, né? Não é só ajudar o outro, a gente não consegue ajudar o outro se a gente não estiver bem também. Então, que vai ajudar? Então, tudo que é movimentado de energia ali, tudo que é feito de trabalho vai ajudar em alguma instância, seja um encarnado ou um desencarnado, mas vai ajudar. Então tem que ter fé que aquilo acontece, tem que ter fé naquilo que muitas das vezes a gente não consegue enxergar, tem que ter fé naquilo que a gente mais sente do que vê, né? Porque às vezes a gente vê uma manifestação de um guia, de um orixá, e é lindo, mas é mais bonito quando você somente sente aquela energia e você acredita nela, você acredita que ela está movimentando a sua vida, que ela está movimentando as energias ao seu redor, que ela está ajudando as pessoas que estão ali sentadas na assistência e que também está ajudando as pessoas que estão sentadas numa assistência espiritual que você não consegue enxergar. Então a fé é um dos pilares para você ser um dirigente na Umbanda. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha conseguido passar exatamente aquilo que eu penso sobre ser um dirigente dentro da Umbanda. Peço desculpas mais uma vez pela voz. Foi um programa difícil de gravar. Eu tô parando ele toda hora aqui para tossir, porque a minha garganta tá coçando, que é uma beleza. Mas é isso, a gente faz porque a gente tem amor, porque tem fé e porque é a missão. E eu sinto que é o meu dever passar para frente um pouquinho daquilo que eu sei que é um pouquinho diante de tanta coisa que existe, de tanta coisa para a gente aprender. Para quem curte o podcast, eu criei um Apoia-se, que é um sistema onde você consegue me apoiar para que eu tenha mais recursos para gravar o programa. Então, hoje eu gravo o programa na minha sala, quando meu filho vai dormir, quando a gente tem um pouquinho de silêncio aqui, e é tudo bem amador, sou eu quem faz toda a edição do programa, o roteiro, tudo isso. E isso alinhado ao fato de que eu tenho a dirigência do terreiro para tocar e ainda trabalho CLT, porque o capitalismo não me permite ficar em casa sem fazer nada. Então, para quem gosta de sentir no coração de ajudar, qualquer quantia lá é bem-vinda. Quantias acima de R$50, você concorre a uma tiragem de tarô comigo de uma hora. Se tiver, por exemplo, 10 pessoas, vou fazer um sorteio de uma ou duas pessoas aí, ainda não está definido, depende do tanto de gente que participar, para jogar naquele mês comigo uma tiragem de uma hora. Então, quem sentir vontade, eu vou colocar o link aqui no podcast, o link também já está na bio do meu Instagram para entrar, entender o projeto. E apoiando vai me ajudar a ter mais equipamento, talvez até, quem sabe, conseguir alugar um estúdio profissional para poder gravar com uma qualidade maior para vocês, ter alguém para fazer a edição. Então é muito importante, eu quero profissionalizar esse programa, trazer convidados para que vocês consigam navegar em outras vias também, não só do meu pensamento, não só do meu conhecimento. Tem muita gente que conhece muita coisa que eu quero trazer aqui para compartilhar com vocês e para compartilhar comigo também, para que eu possa aprender cada vez mais. Então, lá no Apoia-se, o link vai estar aqui e na bio do meu Instagram, do Instagram do Henrique de Oxóssi e do Instagram do Cantando para Umbanda. Não se esqueçam de seguir as redes sociais, então, @CPUmbanda, @HenriqueDeOxóssi, @VozesDorum, @RezadoresDeOxóssi. Se inscrever no canal Cantando para Umbanda lá no YouTube. Meu livro, o link para o Filhos de Orum, A Batalha contra o Medo, tem o link para comprar para Kindle, né? A forma digital, e também tem o link para comprar o livro físico. Adquiram, porque em breve eu vou estar lançando aí o segundo volume dessa aventura com os orixás e as entidades. O jogo de tarô, quem tiver interessado também, o link para falar comigo pelo WhatsApp tá lá no meu Instagram, mas se quiser também conversar comigo pelo Instagram, eu consigo responder, só demora um pouco mais do que no WhatsApp. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Falando em Umbanda. Muito axé, que os orixás abençoem a semana de vocês. E até mais.
Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, é minha espada orixá. Tenho o corpo fechado nas rezas do Jacutá. Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar. Muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, é minha espada orixá. Tenho o corpo fechado nas rezas do Jacutá. Quando eu caí, Pai Ogum me levantou. Quando eu sofri, Mãe Oxum me amparou. Me vi perdido, Exu veio me guiar. Estava com fome, Oxóssi me ensinou caçar. Fui humilhado, mas Xangô me defendeu. Fui perseguido e a estava sujo e Iemanjá não me banhou. Eu vi a morte, mas Nanã lhe afastou. Cuidou de mim e o meu pranto ela secou. Desesperado vi minha fé vacilar. Fui renovado com as palavras de Oxalá. Se eu fosse só, já não estaria aqui. O meu orixá me ajudou a persistir. Na noite escura, nos caminhos me guiou. E na Umbanda eu retribuo seu amor. Se eu fosse só, já não